dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 22 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Linode, e eu falo mais sobre ela daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que falou que vai abrir uma loja, que nem os rumores falavam mesmo, uma loja em parceria com a Starbucks em Nova York, com o sistema dela, automático de cobrança, sem frente de caixa. Então, em relação à parte da Starbucks, o pessoal consegue pedir o café direto pelo aplicativo e só pega lá o café quando fica pronto, e tem uma parte também com prateleiras lá, de coisa de compra, daquele sistema Amazon Go. Então, parece que a ideia da Amazon aqui é ter uma espécie de loja de conveniência com o café da Starbucks. Essa loja abriu na Rua 59, em Nova York, pertinho lá do Central Park, e o pessoal comentou que poderia ter mais duas, é que ela vai abrir até o ano que vem, que também vai ter esse sistema. E enquanto isso, no mundo dos jogos, pintou o beta do aplicativo do GeForce Now para algumas TVs da LG. A LG tinha até comentado no começo do ano, na verdade, que ia pintar até o finalzinho desse ano o aplicativo da NVIDIA para esse streaming de jogos aí do GeForce Now, e agora isso começou a ser liberado para uns modelos aí que foram lançados nesse ano. Esse beta pintou em TVs OLED, Mini LED, Nano Cell também, em 80 países, que não estão confirmados ainda quais são. A LG comentou que vai falar oficialmente os modelos também, que vão ter suporte isso aí nos próximos dias. E ainda sobre o mundo dos jogos, pintou uma experiência bem bacana do Radiohead na Epic Games Store. O nome dela é KidA Minis Exhibition, que é uma brincadeira com o álbum KidA que eles lançaram faz mais ou menos uns 20 anos, e é de graça para quem quiser acessar. Ela traz interações e animações também concebidas aí pelo pessoal do Radiohead, e tem mais dois jogos aí também que pintaram junto aí na Epic Games Store. Pintaram por lá também os jogos Building a Dungeoneer e Never Alone, e até 25 de novembro, que eles ficam de graça lá na Epic Games Store. Agora, ainda sobre o mundo dos jogos, a Microsoft confirmou que está repensando a parceria que ela tem com a Activision Blizzard. O que rola é que já tem diversos meses que pintaram escândalos aí na Activision Blizzard por conta de abuso sofrido por funcionárias, né? Tá uma confusão bem grande por conta disso, e agora piorou. Pintou uma matéria no Wall Street Journal falando que o CEO da empresa sabia do que estava acontecendo e foi meio conivente aí com tudo que rolou, até escondeu do painel mais ou menos o acordo que foi feito para acabar com um dos processos, e tá uma pressão bem grande agora para ele perder o emprego. Aí agora a Microsoft basicamente deu a dica de que é exatamente isso que ela espera que aconteça, para que ela possa seguir sendo parceira aí da Activision Blizzard, e Blizzard falou que até entende a opinião da Microsoft, mas quer continuar trabalhando aí junto com a companhia. Bom, e agora eu vou falar sobre o Nubank, que confirmou que tem um limite de R$2.000 para pagamentos aí pelo Apple Pay e também pelo Google Pay. Isso veio no Twitter depois que um cliente da empresa falou que tinha tentado fazer um pagamento que era mais de R$2.000 por aproximação, mas a compra foi rejeitada, e eles falaram que é isso mesmo. Para fazer compras em acima de R$2.000 tem que ser direto pelo cartão. Por aproximação, né? Mas pelo cartão, não pelo telefone. O Nubank falou que faz isso para garantir a segurança dos clientes, mas é claro, né? Que eles têm que pagar uma porcentagem para a Apple e para o Google também a cada transação. Então, porcentagem, mesmo que seja pequena, sei lá, 0,2%, quando começa a passar esse valor de R$2.000, fica ruim para eles. Então, eles estão bloqueando isso também, né? Além, claro, também da questão da segurança. E enquanto isso, no mundo dos processadores, a MediaTek anunciou o Dimensity 9000, que vai concorrer no ano que vem com os chips aí, os principais da Samsung e também da Qualcomm. O Dimensity 9000 vai usar arquitetura de 4 nanômetros de fabricação e arquitetura V9 também da ARM, e é o seguinte, ele conta com uma GPU Mali-G710 e tem 8 núcleos de CPU também, com clocks diferentes, né, para fazer funções diferentes aí, sempre pensando em poupar o consumo de energia. E a MediaTek confirmou, né, que pretende pelo menos que ele concorra aí com os sucessores do Snapdragon 888 e Exynos também 2100 a partir do ano que vem. Bom, a seguir eu vou falar sobre mais uma investigação que vai ser aberta para cima do Facebook por conta de saúde mental de jovens usuários do Instagram, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer a Linode, que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. Com as máquinas virtuais rodando Linux da Linode, você consegue simplificar sua infraestrutura e cortar bastante também o que você gasta todo mês aí com serviço de nuvem, e aí com isso você simplifica toda a parte de desenvolvimento, distribuição também de escala dos seus projetos para rodar do jeito mais fácil e mais barato. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal, projeto bem pequenininho, até parte mais pesada também de carga de administração de trabalho. E você que é ouvinte aqui do Loop Matinal consegue um crédito de $100 para começar com eles por meio do endereço linode.com/loopmatinal. Eles têm data centers no mundo inteiro, e com isso você consegue escolher o que é melhor para você, mais próximo dos seus clientes, por exemplo, aí, sem custo adicional, e tem um suporte bem bacana também. Ganhou prêmio, inclusive, já 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo com pessoas de verdade para conseguir resolver seu problema. Na Linode você consegue escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas para o seu projeto, ou consegue também usar seus $100 de crédito crédito para fazer coisa tipo armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Então acesse o endereço linode.com/loopmatinal, linode.com/loopmatinal. Aí você vai em Create Free Account para resgatar seus $100 de crédito para começar com ele, isso que é uma coisa bem bacana, né? Pela cotação de hoje aqui dá uns R$550, eles têm planos a começa só com $5 por mês. Então, mais uma vez, hein? Acessa lá, linode.com/loopmatinal. Se roda no Linux, roda na Linode. Muito obrigado a Linode pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, vamos lá, né? Dia desses eu comentei por aqui que o estado de Ohio nos Estados Unidos vai processar o Facebook, porque aqueles documentos que a Frances Haugen vazou, ex-funcionário do Facebook vazou mostrando que eles sabiam sim do impacto ruim que o Instagram tinha na saúde mental de jovens usuárias, e pintou mais um processo, na verdade, uma investigação que vai pintar agora conjunto aí com mais estados. Então os procuradores gerais da Califórnia, de Kentucky também, da Flórida, Nova Jersey, Tennessee e Vermont, anunciaram uma investigação conjunta aí pra cima do Facebook. Por conta disso, ainda avisaram que mais estados aí vão se juntar nos próximos dias. O Facebook está especialmente encrencado em relação a isso, porque nos depoimentos com o Senado americano, eles falaram que era difícil quantificar o impacto, né, que não tinha dados aí que pudesse comprovar essa situação, mas não era isso. Eles tinham sim os dados, que só não eram muito bacanas para eles. Aí, perguntado sobre essa investigação dos vários estados, o Facebook defendeu que não fez nada de errado e ainda falou que se é para investigar ele, tem que investigar o resto do mercado de redes sociais também. E ainda sobre as coisas do Facebook, o The Information mostrou que eles estão oferecendo dinheiro para celebridades e artistas também, em troca de lives na ferramenta Live. Live Audio Rooms, que é o clone deles, que fizeram do Clubhouse. As fontes do The Information falaram que eles estão oferecendo centenas de milhares de dólares em troca de uma sequência de lives aí que possa acontecer por parte de artistas nas Live Audio Rooms. Ainda comentaram que a Miley Cyrus recentemente fez uma live potencialmente embaixo de um acordo desse tipo. E já que eu citei o Clubhouse, deixa eu comentar que eles finalmente vão começar a implementar Closed Caption no aplicativo deles, por enquanto só com iOS. Eles falaram que as legendas em tempo real vão funcionar primeiro em 13 idiomas, o que não inclui o português, mas inclui, por exemplo, coreano, tem inglês também, tem espanhol, tem francês e tem alemão. E por último aqui sobre redes sociais, o Twitter confirmou que vai abandonar o suporte àquelas Accelerated Mobile Pages, que é o protocolo AMP que o Google lançou faz um tempo aí para abrir páginas na internet mais rápido a partir do telefone. Esse é um projeto aberto que o Google lançou faz uns anos. Aí começaram a pintar concorrentes, tem os Instant Articles do Facebook, por exemplo. E a Apple também tem uma coisa assim lá com Apple News, mas tem um problema aí que irrita bastante todo mundo, basicamente, aí que usa esse negócio do Google. É que o Google basicamente altera o URL desse artigo, né, que você quiser acessar por meio da AMP. Eles colocam um link que é do Google, e aí fica escondido mais ou menos. Fica difícil compartilhar, né? Fica no finalzinho do link customizado, o link de verdade do artigo, e todo mundo basicamente faz gambiarras para conseguir se livrar disso. Então os sites e desenvolvedores também, né, que tem que lidar com o AMP, eles fazem uma gambiarra para se livrar do link customizado, aí você consegue abrir o AMP, mas só com o link do site e tudo mais. E o Twitter parece que se cansou de toda essa ginástica e tá desistindo de dar suporte a artigos abertos aí por meio do AMP, né? Você vai conseguir acessar a partir do aplicativo deles. Então eles atualizaram a documentação para desenvolvedores e falaram que estão começando já a desativar o suporte à AMP e devem concluir isso aí até o finalzinho desse ano. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela liberou o watchOS 8.1.1 com uma correção importante para quem tem o Apple Watch Série 7. O que rola com esse relógio, parece que só na versão que tem dado de operadora, é que por algum motivo nem sempre carrega direito, e quando a pessoa coloca para carregar, eles resolveram isso aí com o update de software, né, que basicamente vale para todo mundo, apesar de ter uma correção específica para o Apple Watch Série 7 com dado de operadora. E ainda sobre as coisas da Apple, ela confirmou que o pessoal vai ter que voltar ao trabalho presencial lá, a partir de 1º de fevereiro do ano que vem. O Tim Cook mandou uma comunicação avisando o pessoal que vão ser duas vezes por semana no começo, né? Isso só com algumas equipes. Aí vai ser gradual essa volta obrigatória ao trabalho para pelo menos 3 dias por semana no escritório, mas vai ter 4 semanas aí por ano que o pessoal vai conseguir trabalhar remotamente se preferir. Esses termos anunciados pela Apple estão bem distantes aí do que o pessoal vinha esperando. Até tinha pintado recentemente a ameaça de demissão em massa, né, do pessoal que não queria voltar ao trabalho presencial, mas não tem jeito. Agora a Apple anunciou que vai ser assim, vamos ver como é que eles vão reagir, né? Se os funcionários realmente pedem demissão ou não. E por último aqui sobre a empresa, fechando o episódio de hoje, o Mark Gurman da Bloomberg comentou que ela está acelerando bastante o desenvolvimento do carro elétrico dela, né? Que ela aumentou o foco também na parte de direção autônoma e desistiu de ser uma coisa meio meia-boca, né? Sua direção meio autônoma, que era uma das alternativas que ela estava explorando. Ele falou, na verdade, que por muito tempo a Apple trabalhou com 2 projetos, que era no carro elétrico semi-autônomo, né? Com foco só em direção e também na parte de aceleração. E outro projeto também no carro completamente autônomo, isso sem volante, sem pedais, nem nada assim. E é com esse projeto que ela está seguindo em frente agora, sob a liderança do Kevin Lynch, que lidera também o software lá do Apple Watch. Ele comentou também que o plano plano da Apple agora é lançar em 2025 esse carro sem pedal, sem volante, sem nada assim, o que é bem audacioso, né? Tá bem perto, é 2025 pra lançar uma coisa desse tipo. O pessoal mais ligado em carros falou que a menos que a Apple esteja escondendo o jogo, tem uma tecnologia bem alienígena e que ninguém sabe que ela tem. Esse prazo tá bem curto pra ela poder lançar alguma coisa desse tipo, mas o Wall Street gostou. Subiram as ações dela na semana passada depois da divulgação dessa notícia. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um aplicativo, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado a Linode também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!